proteínas. Então, como já foi analisado, o que permite identificar a função das proteínas? O que determina a função de uma proteína? O que determina a função de uma proteína é a sua quantidade de aminoácidos, a sequência exata desses aminoácidos e a disposição espacial desses aminoácidos determinam a função da proteína. Dessa maneira, as proteínas podem ser simples ou conjugadas. As simples são formadas apenas por aminoácidos. E as conjugadas, elas vão ter um grupo prostético. Por exemplo, a glicoproteína, onde ela está ligada a glicídio. A lipoproteína, onde está ligada a um lipídio. Ou a nucleoproteína, que está ligada a um ácido nucleico. As conjugadas... vão ser essas que vão ter grupos prostéticos aliados a ela. Bom, então, duas proteínas podem diferir quanto ao número de aminoácidos, quanto ao tipo de aminoácidos que compõem e ainda quanto à sequência de aminoácidos. Afinal de contas, cada proteína tem uma função de acordo com a sua quantidade, com a sua sequência e com a sua disposição espacial dessas proteínas, né? As estruturas das proteínas, portanto, servem para identificar quais são essas proteínas. Por exemplo, se eu tenho uma sequência linear, então eu vou identificar que eu tenho uma estrutura primária e elas vão ter uma determinada função ali. Se eu tenho uma estrutura alfa-hélice, isso significa que eu tenho uma estrutura secundária e ela vai ter outra função diferente. Se eu tenho uma estrutura terciária, eu tenho uma molécula com dobras entre si ligadas por ponte de sulfeto, fazendo um novelo, essa dobra de cisteína na molécula. Então, eu tenho uma estrutura terciária, ela vai ter uma nova função. E se eu tenho uma estrutura tridimensional, eu tenho uma cadeia polipeptídica, eu tenho uma estrutura quaternária, né? O exemplo da hemoglobina, por exemplo. Então, as estruturas das proteínas servem para identificá-las, já que a função das proteínas muda quanto à quantidade de aminoácidos, quanto à sequência de aminoácidos e quanto à disposição espacial desses aminoácidos. Essas estruturas, elas mostram, então, a disposição espacial dos aminoácidos. Estrutura primária, que é a sequência linear, secundária, que é a alfa-hélice, que é diferente da dupla-hélice, porque a dupla-hélice de DNA é formada por outros componentes. A estrutura terciária, que é formada por dobras, e elas são unidas por pontes de sulfeto, tem essa proteína cisteína. Estrutura quaternária, que é polipeptídicos, estrutura aspecto tridimensional. Cada um tem a sua função e essas são as estruturas, elas vão determinar, essa disposição espacial de cada uma vai determinar uma função diferente. Uma característica das proteínas que acima de 40 graus Celsius, elas podem desnaturar, elas perdem o seu aspecto de tridimensional. Às vezes elas podem renaturar, mas ela pode perder o seu aspecto tridimensional. Existem alguns outros componentes que podem desnaturar as proteínas, são calor, pH, o calor, o pH, a radiação, a descarga elétrica, álcool 70, detergente, formol 4%, pressão alta e alta salinidade. Todas essas componentes podem desnaturar uma proteína. Porém, algumas proteínas ainda podem voltar a ser renaturadas, né? Voltar ao seu estado original. As proteínas têm diversas funções, entre elas a defesa, por exemplo, os anticorpos são proteínas, energética, para liberação de energia, transporte de gás, hemoglobina, ela é uma proteína que transporta gases, a clorofila é uma proteína que absorve luz, o colágeno é uma proteína de resistência aos tecidos, as proteínas actina e miosina são proteínas de contração muscular e a queratina revestimento impermeabilizante à superfície, e fibrinogênio, que é uma proteína responsável pela coagulação do sangue. Então, as proteínas têm função de estrutural, onde ela vai formar estrutura enzimática, onde serão biocatalisadores e hormonais. Também hormonais, as proteínas vão ter funções. Então, quantas proteínas é isso? Agora vamos em relação às enzimas. As enzimas são todas proteínas. Nem toda proteína é uma enzima, mas todas as enzimas são proteínas. A enzima é mais uma função da proteína. A enzima está dentro da proteína. E essas enzimas, provavelmente, ela tem uma sequência, uma quantidade, uma sequência diferente, uma disposição espacial diferente de aminoácidos. Elas têm função biocatalisadoras, diminui a energia de ativação das reações químicas, fazendo com que as reações fiquem mais fáceis e mais rápidas. Elas são produzidas de acordo com informações contidas no DNA, onde o DNA faz a transcrição, o RNA a tradução e forma-se as enzimas. Elas aumentam a velocidade das reações e não se misturam aos produtos formados, porque não são consumidas nas reações. Elas apenas participam da reação, acelerando as reações e no final você consegue recompô-la. As enzimas são classificadas como endocelulares e ectocelulares, assim como nós tínhamos as células-troncos, que eram autólogas e heterólogas. As autólogas eram produzidas no mesmo lugar onde seriam utilizadas, e heterólogas eram produzidas no mesmo lugar, mas elas seriam utilizadas em outro lugar. Assim, nós temos as enzimas. As endocelulares atuam no mesmo lugar das células em que são produzidas. As ectocelulares, elas são produzidas no lugar da célula e elas vão trabalhar em outra parte. Por exemplo, a amilase pancreática é produzida no pâncreas, mas atua no intestino. Então, eu tenho nessa composição química das enzimas, as simples e as conjugadas. Então, eu apresentei primeiro as proteínas que tinham as simples e as conjugadas. As proteínas simples são formadas só por aminoácidos, por exemplo, os anticorpos. E aqui, as enzimas simples, elas são formadas apenas por aminoácidos unidas por ligações peptídicas. Embora as simples também são formadas por ligações peptídicas. E as conjugadas, que eram nas proteínas aminoácidos unidas a grupos prostéticos, aqui nas conjugadas eu tenho esses aminoácidos ligados à apoenzima. Essa apoenzima, essa apoenzima mais a coenzima vai formar a oloenzima, né, necessária, por isso elas são conjugadas. Então, eu vou ter o radical prostético, que não é proteico, e o ativador enzimático, que é a apoenzima. Essas duas enzimas precisam de cofatores, como ferro, zinco, cobre. Esses elementos químicos serão cofatores juntos das enzimas conjugadas, junto das apoenzimas, das coenzimas, onde vão acelerar essas reações. As características das enzimas, ela tem especificidade, cada uma tem o seu sítio, o seu local de atuação. Ela tem a reversibilidade, ela pode atuar no catabolismo, como no anabolismo, formando ou quebrando aquelas ligações. Ela pode atuar proporcional ao substrato, então ela vai atuar na velocidade máxima quando se prender a todo o substrato. Mas quando não tiver mais enzima para a quantidade de substrato, ou se estiver sobrando substrato ou sobrando enzima, a reação vai ter um limite de velocidade, de acordo com a concentração de substrato. Pode ter uma inibição competitiva entre a enzima, existem algumas que podem ativar e torná-la inativa, e quanto ela pode ser influenciada pelo pH, então o pH inadequado pode desnaturá-la, três coisas podem acontecer. A enzima pode desnaturar, a enzima pode ficar inativa ou ela pode perder o sítio ativo dela. E ação influenciada pela temperatura. O exemplo mais promissor é dos seres humanos, se a nossa temperatura atingir 38 graus Celsius, já está uma temperatura em que as enzimas podem desnaturar. E por isso pode desenvolver febre, mas também consequências graves e danosas com isso, porque as proteínas podem desnaturar dentro do corpo humano. Lembrando que a temperatura ideal do corpo está entre 36 e 37 graus Celsius. Assim também ocorre com as algas, onde temperatura muito alta pode provocar desnaturação enzimática e perda do sítio de ligação e inativação da enzima. E quanto à nomenclatura das enzimas, é fácil identificá-las, elas terminam com ase, ou seja, o nome do substrato em que elas atuam, mas existem enzimas que eram mais antigas a isso, que eram a pepsina, tepsina, pitialina, que são enzimas que não foram colocados esses nomes antes dessa regra de colocar ase, né? Ose é açúcar, ase é enzima, onde a pepsina ela vai atuar sobre proteínas no estômago, tripsina, proteína do duodeno e pitialina no amido da boca. Então, sobre proteínas e enzimas, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigada.